Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta quarta-feira. Eu sou o Gerson Zanorens e quem está comigo ao vivo aqui no estúdio do BTG Pactual Digital, nosso grande economista, Léo Paiva.
E aí, Gerson, tudo certo?
Tudo certo, meu amigo.
Tudo em ordem.
Vamos lá, pessoal. Depois de um dia de grande euforia ontem, né? Principalmente no mercado internacional, né? Ontem foi a maior alta do S&P desde março, né? Nasdaq subindo 3 e pouco, ou seja, o mercado com grande apetite a risco na parte internacional. Hoje a gente vê um dia de ressaca, vamos dizer assim, né, Léo? Acho que é natural também, né? O mercado abre mais de lado hoje na parte internacional, S&P praticamente subindo 0,20, Europa ali caminhando meio de lado, ali um pouco de realização de lucros em alguns índices, o mercado realmente, né, aguardando aí agora novos vetores, né? Tivemos aí o vetor da Omicron e agora o mercado espera aí novas dinâmicas em relação a notícias. Aí temos o projeto de lei que foi aprovado na Câmara aí de quase um trilhão aí de dólares de defesa dos Estados Unidos, mas o que será que pode ser o próximo vetor aí dos Estados Unidos, Léo?
Acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, né? A gente viu um movimento de queda muito exacerbado com a questão da variante Ômicron, né? Agora cada vez mais vem se provando aquilo que a gente até falava bastante aqui internamente, né? Tem que esperar um pouco mais. A Delta mesmo foi mais ou menos um mês e meio para a gente ter um pouco mais de informação, entender um pouco melhor o que isso significava aqui para a gente a nível de pandemia. E agora que a gente está entendendo mais, o mercado fazendo um movimento de correção exacerbado, né? E hoje um dia ficar um pouco mais de lado, não tem tanto vetor assim. Eu acho que aqui é o próximo vetor, né, vamos dizer assim, né, a próxima guinada positiva agora está um pouco obscuro, que a gente está mais de olho realmente é a política monetária nos Estados Unidos e reunião do FOMC daqui a uma semana, né.
E acho que é importante lembrar, né, apesar de não ter nenhum grande vetor talvez, né, dezembro e janeiro são meses bons para equity, né, então assim, são meses que tradicionalmente o mercado acionário, principalmente lá fora, tem uma estatística de 100 anos para analisar, sempre sobe dezembro e janeiro. Então, acho que a ideia é assim, no news, good news, né, se a gente tiver um mercado mais calmo, de notícias, já teremos um mercado de alta, vamos dizer assim, principalmente nos Estados Unidos.
Não, exato. Você tem isso, é uma teoria até bastante forte, né? O viés de janeiro, principalmente.
Isso.
Né? O viés de janeiro, ele é bem conhecido. Aqui na Bolsa Brasileira, ser dezembro ou ser janeiro não é tão certo assim, mas o mercado internacional é muito mais para janeiro.
O que é certo aqui é só a vó, Léo.
Exatamente. Exatamente.
Pessoal, indo aqui, como eu comentei, tá? Commodities, dólar, o petróleo sobe levemente, 0,30 de alta, aí 72 dólares. Barril, e cobre e minério de ferro tem leve baixa ali em Singapura, depois de ontem também ter tido um dia de grande alta. Ou seja, no geral, o mercado de ressaca, como eu comentei, depois de uma grande alta, o pessoal meio que bota o pé no chão, faz conta, né, vê o que está barato, o que está caro, e basicamente toma uma tendência mais à frente. Léo, agenda do dia, meio esvaziada, né? Temos aí, né, relatório de outros, de vagas de trabalho, meio-dia, e Canadá informa sobre política de decisão monetária hoje.
Acho que é um destaque, né? O BC do Canadá, ele foi basicamente um dos primeiros a puxar essa corrente de começar a contração monetária, né, nos países desenvolvidos. Então, o BC do Canadá foi o primeiro. Continuar nessa tendência, né? Acho que não vai mudar muito a nível de comunicação, tendência de redução basicamente de estímulos, tem uma pegada um pouco mais contracionista. Acho que um número importante hoje também, né, que, enfim, acaba que com essa reversão da variante Ômicron, perdeu um pouco de importância, ficou um pouco mais no holofote a variante, mas é estoque de petróleo, né, nos Estados Unidos, o dólar, acho que é meio de mês, se eu não me engano. Sempre é um número importante para a gente observar, mas acho que, enfim, com as últimas semanas realmente perdeu um pouco de importância, mas sempre tem que ficar de olho, porque isso já fez muito preço nesse ano.
Além disso, tá 10h30 da noite, temos aí dados de inflação de novembro, né, CPI e PPI na China. Então, né, óbvio, vai refletir no pregão, né, de quinta-feira, mas é importante ficar de olho nisso, dados de inflação aí na economia chinesa, que o mercado também está de olho aí de binóculo nessa questão. Bitcoin, tem mais um dia difícil lá fora hoje, tá? 2% de queda, 49 mil dólares praticamente a cripto, né? Teve um susto no final de semana aí, a cripto foi de 50 para 42 mil, e aí tentou se recuperar ao longo da semana. Está tendo uma semana mais volátil do que a média aí, Bitcoin em geral. Vai aproveitar a presença aqui do Léo para a gente falar bastante de Brasil, que eu acho que até tem mais assunto, mais agenda. Léo, Copom acho que é o principal destaque de hoje. Reunião começou ontem, termina hoje a partir das 6 horas da tarde. Nosso Banco Central aí vai anunciar a taxa de juros no Brasil. Qual que é o call?
Bom, aqui, né, acho que com certeza é o mais importante para a gente, né? Nas últimas semanas, a gente aqui tinha uma posição muito clara de uma alta de 150, que foi o que o BC sinalizou, justamente por questão de uma atividade econômica mais fraca e também pela decisão do Banco Central de ter um plano de voo mais acomodado, né? Mais seguindo realmente o que vem sendo comunicado desde as últimas reuniões. Acho que o ponto aqui é que parte do mercado em algum momento chegou a precificar um 2%, um
Chegou.
1,75%, mas ainda principalmente com mais dados de atividade econômica e com a comunicação também dos diretores e do próprio Roberto Campos, voltaram para os 150. Hoje, os 150 é a expectativa base. Qual que é a minha expectativa aqui dos economistas do banco? Basicamente, a gente espera os 150 como uma comunicação mais dura, que pode até, porventura, sinalizar uma extensão do ciclo, que hoje a
Um
gente
tom
espera
mais
que
rock,
acabe,
é isso?
exato, um tom mais hawkish, né? A gente que espera hoje que vá até março o ciclo de alta, talvez estender por mais uma reunião, na reunião de maio, comecinho de maio, é uma opção. A gente espera alguma coisa, alguma sinalização nesse sentido, um endurecimento do tom. Mas um ponto importante aqui, Gerson, que, enfim, a gente não tem visto tantas pessoas comentarem, com essa reprecificação de mercado, com esses dados mais fracos, o mercado como um todo passou a esperar os 150 e o Copom, basicamente, ele ganhou um mecanismo muito importante de política monetária, que é o efeito surpresa, o efeito de surpreender para poder ancorar a expectativa. Então, por exemplo, no nosso cenário base, de novo, acreditamos 150, mas um 175 hoje,
Seria o choque.
ele pode ter o efeito de um choque, né? O que não teria algumas semanas atrás. Então, esse é um ponto importante também e é sempre bom ter esse flagzinho aqui, né?
Abriu uma janela, né, que a gente não estava.
Exato.
Então, pessoal, tudo indica aí Selic 9,25 ao ano a partir da reunião de hoje. Então, provavelmente na reunião já de fevereiro teremos Selic de dois dígitos aqui no Brasil, né, Léo?
Exato, perfeito. A reunião de fevereiro, né? A gente espera aí uma alta de mais 150, já sendo sinalizado hoje, e a gente já rompe a barreira dos dois dígitos.
Vamos lá, pessoal. Também hoje está. Ah, ponto importante, né? Hoje teremos sim a live do Copom. 19 horas, horário de Brasília. Eu, Álvaro e Bruno Carvalho vamos aí fazer a nossa tradicional live do Copom. Já tem aí quase 4 anos essa live. Vamos comentar a decisão, comentar tudo que rolou aí no comunicado, como o Léo falou: se foi dovish, se foi hawkish, se vem mais duas de 150, se vem mais duas de 100. A gente vai tentar. Ninguém tem certeza, né? Mas a gente vai
Exato.
tentar. Medir, né, os próximos passos aí do nosso BC. Hoje temos aí. Ah, Léo, eu vou repetir a pergunta que eu te fiz aqui antes. O pessoal estava batendo papo com o Léo aqui antes, de começar o Morning Call. Léo, a preocupação toda ali da gente de mesa, de bolsa ali, né? É sempre atividade, né? Atividade gera lucro, lucro gera resultado para as empresas e bolsa para cima. Esse remédio mais amargo que a gente está comentando aqui, né? Selic de 10, 11, 12, né, no ano que vem. E todo mundo já se falando de economia estagnada no ano que vem. Será que temos um risco grande de uma grande recessão, ou assim, um PIB de menos 2, sei lá, no ano que vem, por causa que esse remédio mais amargo?
Bom, acho que hoje não é o que a gente espera, né? A gente vê assim, essa taxa Selic mais elevada, né, no próximo ano, consistentemente, e aí batendo efetivamente no próximo ano, é que a gente sempre fala da defasagem entre a decisão de política monetária e o efeito dela na economia, o repasse de crédito até para a pessoa física, ele é um pouco mais lento do que para a pessoa jurídica. Então isso aí vai acabando aqui acomodando o impacto da política monetária ao longo do tempo. Mas o ponto é que assim, desaceleração da atividade econômica é dado, está acontecendo. A gente tem até um certo esgotamento do ímpeto do setor de serviços, que tinha um espaço muito grande de recuperação, dada a questão da pandemia. Então, assim, serviços prestados às famílias continua tendo um espaço grande para reversão, mas já perde um pouco da força, né? Isso tem acontecido em várias porções da economia. Então, assim, no próximo ano, a gente vai ver uma desaceleração, possivelmente um PIB muito próximo de zero, talvez uma queda, enfim,
Marginal, né?
0,5, uma queda na margem, mas eu acho que uma grande recessão, não. A gente vai ter um ano que, com certeza, muita postergação de investimento para o próximo ano, dado que você tem uma incerteza
Que
eleitoral
é
também,
tradicional, né, Léo?
que
Todo
é,
ano de eleição aqui no
exato,
Brasil é isso, né?
exato, que é tradicional. Você também tem o setor industrial ainda sofrendo em alguma medida com a recomposição de estoques, dado que você tem os gargalos globais de fornecimento, basicamente de vários bens importantes, como semicondutores, indústria automobilística, tem sofrido bastante pela falta desse tipo de matéria-prima. Então, assim, alguns efeitos no próximo ano vão levar a gente a um cenário, mais complicado de atividade econômica. Uma grande recessão não parece ser um caso base aqui, né? Não parece existir um fundamento para isso, até porque assim, a taxa de juros básica da economia, ela vai estar em 12%, talvez um pouquinho mais, tudo bem, mas aí a taxa real não vai estar tão alta assim, dado o cenário de inflação também, né?
Perfeito.
Então, acho que isso justifica um pouco. E claro, o Banco Central, fazendo uma decisão de juros, né, agora aqui, para poder realmente controlar esse processo inflacionário, a gente costuma ter o flattening da curva de juros, né? Isso acaba acomodando um pouco também a expectativa para o futuro.
Show de bola. Pessoal, vamos lá. Além disso aí, anotem aí papel e caneta na mão. Daqui a 19 minutos, 9 horas da manhã, sai vendas no varejo de outubro aqui do Brasil, previsão do BTG, é uma alta de 0,3, mas em comparação anual, uma queda de 6,5.
Acho que aqui na parte de vendas no varejo, né, o mais importante, que tem mais chamado a nossa atenção, né, é a questão de hipermercados e supermercados. A gente viu nas últimas impressões, nessa linha especificamente, queda bastante relevante e que para a gente já é um sinal dos preços em patamares muito altos, né? Então, assim, vários preços, isso é um processo muito disseminado de inflação. Etc. Carne bovina, café, um grande destaque de preço muito elevado, açúcar, outros bens também, batata inglesa, tomate, tem um preço muito elevado, feijão tem crescido o preço também. Os substitutos da própria carne bovina, né? Então, frango tem tido um preço mais elevado, o próprio ovo também. Então, tudo isso aqui tem trazido um cenário mais complicado para a parte de supermercados e supermercados. A queda que a gente observou em outras impressões foi maior do que a gente esperava, assim, realmente chamou atenção e é o ponto que a gente particularmente vai observar um pouco mais esse indicador de hoje.
Show de bola. Pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciaram ontem, né, um acordo aí para sancionar a PEC dos precatórios.
Não, isso aí...
Vai fatiar, né?
A questão é assim, né? A gente hoje tem a PEC dos precatórios que saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado. No Senado fizeram algumas alterações, até qualitativamente importantes. Uma delas é a mudança na data base do teto dos precatórios, que seria uma revisão em 2036. No Senado se decidiu que seria em 2026. Basicamente, a gente pega a bola de neve e traz ela um pouco mais cedo para poder pensar em como resolver melhor. Acho que esse é um ponto importante.
Diminui o problema no futuro.
Exatamente. Assim, a gente reduz um pouco o que vai ser deixado para o futuro para resolução, né? E o ponto aqui é que, basicamente, optaram por o que for comum entre Câmara dos Deputados e Senado vai ser promulgado. E o que não foi comum, basicamente, ele vai ser anexado a outra PEC que já está no plenário da Câmara dos Deputados, que é uma PEC que coloca priorização de pagamento de precatórios para idosos. Uma PEC interessante, importante. Então vai ser anexada essa proposta que vai ser apreciada na próxima semana, provavelmente aprovada. A gente tem que ficar bem atento se vai aparecer algum jabuti ali, né, alguma proposta estranha. Mas o ponto é que a tendência é que seja aprovada também essa parte do Senado na próxima semana e aí a gente tem a resolução finalmente desse tema.
Tudo ou nada foi parcial, né?
Exato.
Já discutimos tanto esse negócio que o que já aprovou já foi. Pronto, passa isso aqui e depois a gente discute o resto.
Exato. E aqui um ponto importante, né? A Câmara ela precisa... apreciar e aprovar essa nova PEC, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque a porção que basicamente libera dos 106,1 bi, mais ou menos 43 bi, depende dessa outra aprovação também. Então a tendência é que realmente tenha a resolução na próxima semana.
Boa. O governo publicou ontem, tá, a medida provisória que permite pagar a primeira parcela de R$400 do Auxílio Brasil já a partir de sexta-feira, tá?
Aqui é importante, né, porque... Para não ter má interpretação, essa medida provisória ela foi feita basicamente para ser reutilizada a sobra orçamentária do auxílio emergencial para poder direcionar esse orçamento para o Auxílio Brasil. Né? Dado que a PEC dos precatórios não foi aprovada ainda, você precisa de uma sobra orçamentária para poder fazer esse custeio no mês de dezembro deste ano, né? E também, enfim, tem algumas outras questões orçamentárias aqui envolvidas. Então, essa MP é basicamente para fazer isso. É ruim, é um sinal ruim, porque é um remendo, né, orçamentário no fim do dia, mas, enfim, a nível de preço de bolsa, curva de juros, acho que não tem muito efeito não, tá, Gerson?
Show. Já era meio esperado, né? O mercado já vinha animado com isso, né?
Sim, já era esperado esse caminho, né? Esse tipo de postura.
Boa, vamos lá, pessoal. Número de pandemia. O Brasil segue, né, numa queda livre ali super bem, né, Léo? 274 mortes ali, 10 mil novos casos. A curva lá embaixo, né? Tanto de novos casos quanto de óbitos. E acho que aí essa terceira dose aqui, o Brasil já está caminhando, a vacinação aqui no super bem, vai cada vez mais nos deixando, né, tranquilo em relação... Isso que a gente falou aqui de atividade no ano que vem, né? Isso aqui poderia ser um grande vilão. Exato. Da atividade. Isso aqui, um dos fantasminhas lá da atividade, esse aqui a gente está tirando de cena, né, Léo?
Não, a gente falou bastante isso aqui no ano, né? Porque a gente começou mal na vacinação, mas a gente acelerou bastante por questões que a gente até acertamos muito em projeção, porque a gente bateu muito esse bumbo aqui, né? Muitos postos de vacinação, vacinas disponíveis e vontade da população, tudo isso empacotado é um resultado de vacinação relevante e proteção para a população que está gerando esse resultado em casos e óbitos agora, né? Acho que a tendência é com a dose de reforço e com o pessoal também caminhando para tomar a segunda dose para quem não tomou ainda, a gente caminha para poder continuar nessa queda e no próximo ano não ter, enfim, não ter esse assunto como um dos mais relevantes aqui para a gente discutir a atividade econômica.
Show de bola. Na parte corporativa, pessoal, né, como eu venho já brifando vocês, basicamente a parte corporativa cada vez mais agora, ao longo das próximas semanas, vai minguando, né, o mercado de M&As, fusões e tal, dezembro raramente sai algum deal. Mas acho que tem um destaque para a gente comentar, né? Hoje está prevista a precificação do IPO da Nubank, lá na NYSE, né, no mercado americano. E o ministro, né, da Economia também, Paulo Guedes, disse que a Petrobras não faz parte da lista de privatizações prevista para esse governo, que já era esperado. Menor chance de uma privatização desse tamanho conseguir avançar nesse governo, né?
Não, muito complicado, assim, né? A gente tem muito pouco tempo de agenda. O ano de 2022, ele é um ano, para ser bem pragmático aqui, morto de agenda política, né? Muito difícil avançar alguma coisa super relevante no ano de 2022. Um ano muito parado mesmo, muito mais voltado para poder você ter eleição. Você acaba perdendo até alguns ministros, né? Porque vão se focar nas suas candidaturas.
Perfeito.
Então, ministros são muito importantes em negociações de privatização. Então, tudo isso aqui, né, junto, a gente acho que fica com uma expectativa fraca de algum tipo de agenda nesse próximo ano, né? Então, acho que, assim, o que ele falou só reforça a visão que a gente já tinha aqui na casa.
A Smartfit informou a entrada de 110 mil novos alunos em novembro, uma alta aí de 4% versus outubro. Ou seja, né, pessoal voltando ali à sua vida normal.
Isso aí.
Léo, algum recado final para a turma aí?
Não, acho que o recado final aqui é ficar muito atento a esse copom hoje, né?
Perfeito.
Vai ocupar, dado que a agenda política aqui está caminhando mais pelo que a gente vinha conversando, tem um cenário mais acomodado. Então, ficar bastante atento ao copom de hoje, porque essa extensão de ciclo, né, por mais uma reunião, pode ter uma mudança relevante na taxa de juros. E aí, claro, acompanhar a live do copom de vocês aí vai ser bem legal também.
Show. Pessoal, importante, quem não quiser acompanhar a live, quem quiser, né, não tá sem tempo, etc., parada obrigatória, seguir a gente lá no nosso Instagram. Tá aqui, ó, Gerson Zonorenzi e Leonardo C. Paiva. Acompanhar a gente lá também. A gente posta boletim Focus, posta decisão do Copom, relatórios, dicas, comentários sobre o mercado. Ou seja, parada obrigatória. Acabou a live, clica aqui no link ou procura aí o nosso nome no Instagram.
Isso aí.
Léo, obrigado por mais um dia de parceria.
Valeu,
pessoal,
Gerson.
Uma ótima quarta-feira de negócios a todos. Atençãozinho um pouco mais redobrada hoje, dia de Copom. O mercado fica mais ansioso ali, um pouco mais angustiado, esperando essa decisão. Então, atenção redobrada hoje. E é claro, contem com a gente. 19 horas, estaremos ao vivo aqui na live do Copom. Obrigado pela confiança de sempre. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.